E por causa da Covid-19, houve algumas mudanças tributárias que trouxeram benefícios para as empresas enfrentarem, né? Benefícios para que elas enfrentem esse momento de pandemia, esse momento de paralisação econômica, né? De muita crise. E para falar sobre esse assunto, nós estamos na linha com o advogado Wesley Vieira, que é especialista em tributos, né? Em direito tributário. Está na linha com a gente. Olá, boa tarde.
Olá, Luciana. Boa tarde a todos os ouvintes.
Bom, e quais são essas mudanças tributárias que são importantes aí para as empresas enfrentarem esse período?
Pois é, Luciana. Olha só, nós estamos aí diante de informações diárias, né? Estamos sendo bombardeados com as mais diversas informações acerca do Covid-19, acerca de como está funcionando a estrutura, enfim. E assim, uma crítica de todos os tributaristas aí, também a todos os estudiosos da área, né, que estão vendo aí para onde a gente acaba indo, acaba caminhando, a gente tem verificado assim, que falta realmente um órgão central onde se organiza todas essas questões. Por que eu digo isso? Luciana, olha só, tem essas questões de, primeiro, né, quando a gente fala de tributo, é uma preocupação de todo o empresariado, né, e como a gente tem essa preocupação em relação aos pagamentos de tributos, e como está praticamente, né, o Brasil todo está parado, a maioria, grande parte das empresas estão paradas, elas não vão ter renda nesse período de coronavírus para efetuar os pagamentos, né, de tributos que não são pequenos no Brasil, né? E esse não pagamento que está culminando em diversas atividades do poder público. A crítica que advém aí dos tributaristas a nível nacional, Luciana, é justamente isso. Falta um poder central onde, a nível de Brasil, isso seja realizado de forma gradativa, né? Eu não posso simplesmente falar assim, olha, agora no Brasil inteiro está suspenso o pagamento de determinado tributo. Mas às vezes tem uma cidadezinha lá, que no interior, que ainda não tem o Covid, que vai ter que às vezes fazer essa, digamos assim, esse fechamento das empresas num outro período. Então a gente vê que tem muitas situações, muitas questões que são postas, mas assim, sem uma análise do contexto geral em que o Brasil vive, né? O Brasil é um país continental. Mas assim, fora isso, Luciano, nós temos sim várias situações no âmbito tributário que foram implementadas, né? Para você ter uma ideia, questões que antigamente eram impossíveis de fazer, a gente até brinca nas lives que nós temos feito aí, Brasil afora, o quê? Que, por exemplo, para você fazer uma importação, o próprio despacho aduaneiro ou uma exportação, a burocracia ela é enorme, muito grande. Então, nesse momento de Covid-19, principalmente para essa questão de insumos, material médico hospitalar, que nós estamos vendo aí Brasil afora, que está tendo falta, a Receita Federal, juntamente com o Governo Federal, conseguiu fazer aí, tirar impostos de importação, agilizar o despacho aduaneiro, né? Então isso aí é realmente muito válido nesse momento. Uma outra questão que é extremamente relevante também, Luciana, em relação às dívidas da União, né? Então assim, tanto do Simples Nacional como outros tributos foram aí, assim, claro, não foi, digamos assim, não houve uma moratória ou algo que, não houve um perdão da dívida, contudo, essa dívida ela foi prorrogada, né? Por exemplo, do Simples Nacional, as pequenas empresas, hoje 90% das empresas, né, acabam sendo enquadradas, os vencimentos que tinha agora 20 de abril, 20 de maio e 20 de junho, foram suspensos aí durante 6 meses. Então, foram prorrogados aí para 20 de outubro, novembro e dezembro. Né? Outros tipos de empresa também têm as prorrogações, alguns com menos tempo, outros com mais tempo. Por exemplo, o PIS e a COFINS, né, que foram prorrogados também aí com um tempo menor um pouco, né, 60 dias a priori. Então, assim, temos muitas coisas ainda que virão. Como eu disse, ainda tem muita coisa sendo implementada, sendo estudada, nem o próprio governo ainda tem todas as respostas. Finalizando aqui a parte do que o governo federal já fez também, Luciana, em relação à parte tributária, foi o seguinte: quem tem processo administrativo junto à Receita Federal, esses prazos também foram suspensos, né? Algum procedimento junto à Receita Federal também houve a suspensão desses prazos. Para aquela empresa que participa de licitações, por exemplo, tem uma certidão negativa, às vezes não conseguiu pagar esse mês o imposto e não vai ter mais a certidão, tem também uma resolução que essas certidões terão um prazo de validade ampliado para daqui 90 dias, né, do seu vencimento. As entregas de declarações também das pessoas jurídicas, inclusive da pessoa física, que é o imposto de renda, né, que grande parte da população aí faz, foi também prorrogado para dia 30 de junho, né? E também, para finalizar, a parte do CARF, que é o órgão máximo de defesa administrativa federal, que também tiveram seus prazos suspensos, né? Então, assim, esses aí são, a priori, o que o governo federal, né, já fez. No âmbito estadual e municipal, também houve essa prorrogação de vencimento de grande parte dos tributos. Agora, uma preocupação que fica, viu, Luciana, isso é extremamente relevante para todos os empresários que estão nos ouvindo, que é o seguinte: como eu falei no início, não está ocorrendo uma moratória, um perdão da dívida. O que está ocorrendo é uma postergação do vencimento. Ou seja, daqui a 3-4 meses, além daquele imposto do mês, o empresário ele tem que estar ciente que tem esses tributos que ele está deixando de pagar agora nessa época de coronavírus. Então, um dos grandes, digamos assim, uma das grandes preocupações do empresário hoje tem que ser com a parte financeira da sua empresa, o seu fluxo de caixa e, principalmente, saber se ele vai precisar ou não de um recurso externo. E daí entra essa parte financeira que a gente tem ouvido falar aí, tanto no âmbito estadual como federal, as possibilidades das empresas terem aí recursos de financiamento, né, com juros bem aquém do mercado, muitas vezes sem necessidade de garantias, etc., que é uma dificuldade grande do empresariado, principalmente do micro e do pequeno empresário.
Então, quer dizer que essas novidades, essas mudanças, inclusive, né, principalmente na questão da importação, revelam também que o Brasil pode viver com menos burocracia? Dava para funcionar com menos burocracia?
Exatamente. O que a gente fica bastante assim, triste com a situação, né, é que em momentos como esse, a própria Receita, claro que existe uma força-tarefa por conta do Covid, mas a gente verifica que existe a possibilidade de agilizar as coisas para o empresariado brasileiro, agilizar a parte de importação, agilizar os despachos aduaneiros, que é um grande problema hoje do Brasil, né? E só que, aparentemente, quem trabalha nessa área, quem vê a burocracia diária, né, nesse ponto, sabe que as dificuldades são imensas, né? E existe a possibilidade, sim. O que falta, muitas vezes, né, o discurso falta recurso. Mas o que a gente visualiza, não. É que os recursos são empregados em locais não adequados, digamos assim. Não. O empresariado, em regra, ele fica ali por último, né, sem saber, por último que eu digo, no sentido da burocracia, né? Em regra, a burocracia para o empresariado o grande problema, né? Até quando a gente fala de reforma tributária, que agora vai ter que dar uma esfriada no Congresso, por conta do coronavírus, mas a própria reforma tributária, a gente já analisou que o brasileiro demora lá 2.000 horas para apurar o que ele deve no ano, né? Para apurar o que ele deve para a Receita. Sendo que em outros países é gasto aí 100 horas, 100 e poucas horas no máximo, né? Então, essa burocracia realmente, ela ela atrapalha muito, principalmente o pequeno e o médio empresário.
E o senhor falou no início da entrevista sobre a necessidade de um poder central, né, que entenda o Brasil continental e tome medidas necessárias, mas individualizadas, de acordo com a região. Esse poder central não seria o Ministério da Economia? Ele não está fazendo esse papel?
Olha, eu acho que, na minha opinião, tá, Luciana, particular, eu acho que, assim, a economia, sim, ela deve ter o seu papel, né, mas nós não podemos esquecer também da próprio Ministério da Saúde, que eu acho que teria esse papel ainda muito mais enraizado na sua esfera por conta do momento atual. Mas eu vou mais além. Eu acho que o que nós precisávamos aí seria uma união de todos os setores, todos os ministérios. Isso entraria os governadores, municípios, etc. Por quê? Como a gente falou, o Brasil ele é continental. Nós não estamos falando aí, existe aquela discussão, ah, mas tem a vida, a saúde e a economia. Mas nós não estamos falando o detrimento da economia com a saúde, e sim como manter a economia com uma certa, digamos assim, com o mínimo de funcionalidade e com o mínimo de prejuízo e garantindo que a saúde esteja sendo efetivo, o atendimento à saúde. Como, né, esses investimentos agora estão sendo feitos, que nós vamos pagar essa conta, né, lá na frente, isso aí vai vir ainda, essa conta, já inclusive o Congresso já discute, só para você ter uma ideia, né, nós estamos vendo esses gastos aí enormes, né, a nível do Brasil, claro, necessariamente gastos necessários, contudo já está sendo discutido como vai ser paga essa conta, né, futuramente. E tem em discussão já em uma das câmaras do Congresso uma situação para para criar aí um imposto que seria aquele tributo lá chamado empréstimo compulsório, para quem lembra aí na época do Plano Collor, etc., enfim, que teve um caso desse de empréstimo compulsório, até hoje várias ações na justiça correm, né, e a ideia seria mais ou menos tentar reviver esse empréstimo compulsório aí.
Ah, eu estou tentando lembrar desse empréstimo compulsório, não tem nada, não é o confisco, né?
Não é o confisco da poupança, não. O empréstimo compulsório, ele foi um tributo que eles colocaram lá, um percentual, precisava resolver o problema, né, do caixa, para evitar um colapso, digamos assim, um colapso econômico. Existe um empréstimo compulsório. E o empréstimo compulsório, ele pode ser atribuído a alguma situação. Na época, ele foi atribuído ao combustível. Então, a cada litro de combustível que uma pessoa colocava, um determinado valor ia para esse empréstimo compulsório. E depois, né, teve várias situações, várias discussões acerca da legalidade ou não desse empréstimo compulsório. Mas ainda não se sabe, viu, Luciana, como vai ser dessa vez. Se for o caso, se for avançar essa discussão, porque o empréstimo compulsório é um tributo previsto na legislação brasileira, né? Claro que ele tem que seguir alguns requisitos. Então, né, vamos averiguar se esses requisitos vão ser realmente atingidos, né?
Tá certo. Então, já se discute isso no Congresso?
Exatamente. Está sendo discutido já. Já no Congresso.
Tá certo. Bom, então o empresário ele tem que ficar atento então às medidas tributárias que estão sendo adotadas agora nesse momento de pandemia e que podem beneficiar as empresas, né? Como a prorrogação de prazos, né? A redução de burocracia. O senhor tem aí uma lista, né, de medidas que podem ser que são benéficas às empresas, né?
Exato. E acho que as decisões mais importantes que virão nas próximas semanas aí a todo empresariado brasileiro, Luciana, ao meu ver, seria o quê? Com certeza, por estarem aí fechados, né, sem qualquer tipo de faturamento, muitas empresas vão estar com seus caixas zerados, né? O capital de giro já não é fácil no Brasil, imagina sem qualquer recebimento. Então, a gente tem visto aí as análises, né, de especialistas econômicos, enfim, que o grande problema do empresariado vai ser o quê? Ele vai ter lá um determinado, quando voltarem a funcionar, quando voltarem a faturar, esse faturamento não vai ser no mesmo patamar que vinha sendo. Então, assim, vai ter um descontrole geral. E esse descontrole financeiro, né, por conta dessa falta de faturamento, eles vão ter que tomar algumas decisões. Como, por exemplo, eu devo tributo, devo banco, devo folha de pagamento e devo fornecedor. Quem eu devo pagar primeiro? Não pago nenhum, pago todos, como eu faço? Essa vai ser a decisão mais complicada, porque cada um deles tem as suas peculiaridades. Por exemplo, o fornecedor. Se eu não pago o meu fornecedor, eu não tenho matéria-prima para produzir meu produto e vender. Se eu não pago o meu funcionário, eu não tenho um funcionário no qual é possível eu fazer a venda do meu produto e a entrega desse produto. Então, são duas situações complexas. Ficaram aí, em regra, banco e tributo. E daí, se eu não pago o banco nesse momento de crise, pode ser não, dentro de 3 a 4 meses, as execuções vão começar a vir. Normalmente, quando vem execução bancária, ela é rápida, 3 a 4 meses não pagando determinada parcela, a execução já pode chegar para o empresário. Qual que é o problema maior? Em regra, o banco ele pega, além da empresa como devedora, ele pega lá o sócio, a esposa do sócio, o outro sócio, a outra esposa, enfim, todo mundo que tiver ali envolvimento com a empresa. Então, essa execução ela não vai envolver apenas a empresa, e sim todas as pessoas físicas. E muitas vezes, aqueles bens do particular acabam sendo onerados nesse caso, né? Então, esse é um dos grandes problemas. O ideal é não pagar tributo? Tem também os seus problemas. Primeiro, as empresas que participam de licitação, elas precisam estar em dias com suas certidões, né? Outro problema do tributo, quando eu não pago um tributo esse mês, ele tem uma multa de mora de 20% já de imediato, né? Até para incentivar o pagamento dentro do prazo, que já é uma multa relativamente pesada. E, além disso, pode vir a execução posteriormente. A questão é que o tributo demora mais, porém é contra a empresa. Né? Dependendo como for, pode chegar na pessoa física? Pode chegar nos bens da pessoa física também. Então, assim, as decisões de agora em diante de todo o empresariado, ele precisa necessariamente, Luciana, estar amparado por decisões corretas, com decisões, com previsões de como eu vou conseguir fazer esses pagamentos futuramente, né? E principalmente renegociando as dívidas, né? Nós temos visto aí, hoje de manhã mesmo, estava numa videoconferência com um empresário, e ele dizendo que não estava conseguindo fazer uma renegociação com o banco, né? E eu estava com a instrução normativa da direção do banco, dizendo que aquilo lá era para ser seguido por todas as agências daquela determinada instituição bancária. Só que o gerente estava colocando empecilho e tal. Então, o que eu quero dizer? Consulte, verifique, entre no site, agora é o momento de verificar a fundo as possibilidades de negociação. Porque, principalmente com as instituições bancárias, e o próprio governo está tendo uma interferência nesse sentido, principalmente os grandes bancos têm algumas políticas para isso também. Então, assim, vão atrás, porque não vai vir nada no colo, tá? Quem não for atrás para prorrogar esses vencimentos, para ver como fazer, enfim, o banco não vai ligar para ele e falar, olha, tua parcela foi prorrogada, tá? Não. Então, vão atrás, verifiquem. Muitas vezes, se o gerente ele tem as metas para cumprir, ele não quer muitas vezes disponibilizar o empréstimo ou deixar de pagar determinado empréstimo. Então, verifiquem. Se o gerente não conseguir auxiliar, entrem no site da instituição bancária. Enfim, acho que são ferramentas agora, né, nesse momento de crise, que a gente vai utilizar e muito. E principalmente, né, Luciana, tem também aí o que vai muita gente com certeza vai necessitar, que é o Instituto da própria Recuperação Judicial. Né? Tem alguns casos que a empresa por si só, ela vai acabar não conseguindo se manter no mercado, mesmo com todas essas questões, né, lançadas pelo governo federal, estadual e municipal. Então, Então, tem alguns institutos, procurem uma digamos assim, uma, o máximo de informações possíveis para que o empresário possa se munir e ter essa base, essa possibilidade de sair dessa crise aí. Se Deus quiser, nós sairemos.
Tá certo. Muito obrigada, hein, pela entrevista e uma boa tarde.
Eu que agradeço. Boa tarde a todos.
Nós conversamos com o advogado Wesley Vieira, especialista em direito tributário, e ele falou sobre as mudanças tributárias que surgiram aí, que ocorreram depois da Covid-19, em função da Covid-19, e que tem que ser bem, as empresas têm que observar e tem que ser, e essas mudanças são para o benefício das empresas. Então as empresas têm que aproveitar todas essas mudanças tributárias, têm que se informar, né? Como o advogado disse, não adianta esperar, porque ninguém no banco não vai ligar para dizer, olha, esse tributo foi prorrogado, o pagamento desse tributo, enfim, a Receita não vai entrar em contato. É o empresário que tem que se informar, tem que buscar todas essas mudanças, né? Que mudanças são essas e de que forma as empresas podem se aproveitar, então, dessas mudanças para minimizar os danos que as empresas vão sofrer nesse período de pandemia.